FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, aí, eu sou Patrícia Salvadori e esse é o Cosmopolita, um espaço de artes, visuais, tendências, conexões e música para a gente dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, lugares e vertentes. Cosmopolita hoje fala de sexualidade com Jamile Peixoto, sexóloga e psicóloga clínica, mestre em saúde coletiva, especialista em psicologia organizacional, terapia sexual, diversidade e gênero. Jamile, por que, na tua visão, mesmo em uma sociedade aí hiperconectada, aparentemente mais aberta, a sexualidade ainda permanece como um dos maiores tabus? O que, sustenta esse silêncio?
Existe um tema que ainda hoje desperta muita curiosidade da maioria das pessoas e, ao mesmo tempo, vem envolto de temores, tabus e silêncios, é a sexualidade. Algo que é parte natural da vida de todos os seres humanos, mas ainda é colocado num lugar fora das conversas, fora dos debates, fora da expressão de como eu me sinto em relação ao meu corpo, ao meu desejo, ao meu prazer. Essa conexão que cada um precisa fazer consigo antes de se envolver com qualquer parceria sexual, muitas vezes, não sei se ela é silenciada, mas ela parece estar sendo adiada.
O que a gente vem percebendo é que tem aumentado tanto o acesso à informação, inovação, possibilidades, que a gente acaba esquecendo aquilo que é mais importante, que é olhar para dentro, que é identificar aquilo que nos desperta interesse, tesão, vontade, porque vem tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo que tudo chega na mesma velocidade, se esgota. Quando se esgota, fica o vazio. Então, quanto maior está sendo o nosso acesso e a nossa liberdade, menos liberados a gente está para parar, para pensar, para estabelecer essa conexão, para se permitir sentir. Com isso, a gente vai percebendo que alguns parâmetros são perdidos ao longo desse caminho, porque a conexão e o acesso cria muito mais um universo de comparação em que eu tenho que ter o corpo perfeito, a performance ideal e que atinge todos os ciclos da vida. O adolescente querendo uma vivência e uma prática muito maior do que aquela que ele teve tempo para experimentar. As mulheres com foco cada vez mais ligado à pressão estética e sempre digo, né, perfeição não tem nada a ver com liberação para o prazer, mas a gente coloca isso como uma condição. Os homens fazendo cada vez mais uso indiscriminado de medicações para aumentar o tempo da performance, para expressar isso de uma forma em que vai impressionar, muito menos preocupados com se conectar com prazer, mas mais com o que o outro vai ver. Os idosos muitas vezes não se entendendo ainda, né, como uma sexualidade ativa, e a sociedade ainda invisibiliza a sexualidade ao longo do envelhecimento, e não conectando isso com aquilo que eles podem viver, sentir, sem necessariamente configurar aquilo que se idealiza, né? A gente ainda hoje coloca a sexualidade como sinônimo de sexo, de penetração, inviabilizando tantas outras possibilidades de prazer. Então a gente precisa rever um pouco, né? Nem tudo que a gente vê é exatamente como está sendo mostrado, e mais importa a gente poder se permitir sentir e experienciar do que se guiar por algo que está pronto e que muitas vezes é idealizado, não está relacionado com a nossa possibilidade real. Então vamos rever idealizações e vamos se comprometer com manifestações.
Como a mente erótica influencia aí diretamente a forma como a gente vive o prazer e os relacionamentos? E porque compreender essa dimensão psicológica é tão essencial para a gente viver uma vida sexual satisfatória?
A dimensão emocional, ela influencia muito a forma com que nós nos relacionamos com o nosso prazer. Por quê? Porque a gente precisa estar aberto né, com uma abertura necessária e com uma disponibilidade emocional para se conectar com as sensações, né, com aquilo que vai nos encaminhar a essa construção erótica. Como já dizia, né, Adélia Prado, quando ela fala um pouco, né, que erótica é a alma que se diverte, que se perdoa, que ri de si mesma, que faz as pazes com a sua história, né, e que usa a sua espontaneidade para ser sensual, do seu jeito, né, sem preconceito, sem intolerância, sem se colocar numa condição de preciso ser mais ou melhor. Não, preciso ser eu mesma, né, ou eu mesmo, né, a gente precisa estar conectado com aquilo que faz sentido para cada um de nós. Então, esse erotismo, ele vem muito de um processo de aceitação, de bom humor, de olhar para as suas qualidades e não para os seus defeitos. Olhar para aquilo que se tem, validar aquilo que se cria e não identificar quais são as faltas ou as culpas geradas pela sensação de ter prazer. E, além disso, né, de merecer esse status, né, é importante entender que a gente precisa aceitar as nossas dores, para se conectar com uma condição sem restrições, sem pudores, para que aí, então, a gente consiga exercer, né, esse direito individual e compartilhar esse momento de prazer com as pessoas com as quais a gente escolhe viver essas oportunidades que são únicas. E quando a gente percebe que não está conseguindo ter prazer no relacionamento, muitas vezes a gente também não está tendo prazer na vida. E é o nosso emocional que não está permitindo. Então, a dimensão psicológica, ela vai aparecer mesmo quando existe alguma restrição fisiológica ou alguma disfunção no campo físico, ainda assim, o emocional vai ser impactado. E se a gente não está preparados para viver isso e para aceitar esse prazer, a gente acaba não tendo satisfação. E é importante, inclusive, fazer essa diferenciação de satisfação com o orgasmo ou as experiências sexuais, porque a gente pode não estar em todas as relações indo, né, até o êxtase, o máximo do prazer, mas se a gente está construindo esse caminho, a satisfação virá e nos auxiliará a ter mais vontade para seguir desenvolvendo esse percurso tão desafiador, subjetivo e individual, que é narrar essa experiência de se autorizar, se conectar e dar permissão para o prazer.
Na tua experiência clínica, o que mais impede as pessoas de explorarem os limites e permitirem viver o erotismo com autenticidade? O medo do julgamento, a falta de informação, uma educação sexual e mais repressora?
Acho que é interessante que a gente possa ampliar, né, essas proposições, pensando também, né, o que a gente quer para o campo da nossa sexualidade, o que nossos ouvintes, as nossas ouvintes precisam internalizar para acessar essa liberação para o prazer. Né? A gente trabalha muito nos processos terapêuticos com os pacientes em atendimento, esse autoconhecimento, né, esse caminho de construção de sentido, de nomeação e também de identificação daquilo que realmente é o que eu desejo, é o que eu quero e que é diferente daquilo que eu entendo que eu devo ou que eu sou colocado como uma exigência para aquilo que eu quero transformar em vivência. Né? A psicoterapia, ela é essa ajuda para olhar e muitas vezes a gente anulou tanto as nossas vontades que a gente nem sabe mais o que a gente quer, o que a gente gosta e o quanto para a gente viver uma vida sexual saudável e satisfatória, a gente precisa primeiro identificar isso, a nossa vontade e aprender a nomear as nossas necessidades, sejam elas emocionais ou sexuais, para que as nossas parcerias possam não só entender, mas experimentar conosco novas formas e ampliar um pouco essa gama de possibilidades que a gente tem para se conectar com o prazer e com a satisfação. Então, lá no nosso projeto, no consentir.vc, arroba consentir.vc do Instagram, eu e a Milene Furlaneto trabalhamos essas expectativas, né, entendendo que ao invés de a gente só se preocupar com metas, propósitos, escolhas, Identificar que nem toda meta ela precisa ser produtiva, algumas precisam ser afetivas. E a gente precisa incluir na lista dessas metas, se colocar na agenda, né? Ter um tempo de qualidade para ter lazer com as pessoas que a gente ama. Ter atividades que possam gerar o prazer pessoal para que a gente também se abra a experimentar esse prazer com as pessoas com as quais a gente escolhe viver as nossas práticas sexuais. Então, esse espaço que precisa ser aberto para o erotismo, seja ele individual ou com a parceria, ele requer que a gente crie oportunidades de experimentação. Então, talvez a pista prática e potente seja essa: identificar o que a gente sente, nomear os nossos desejos, comunicar isso à pessoa que está conosco. E não temer se conectar com as sensações, sejam elas agradáveis ou não, porque a gente vai ter emoções desagradáveis e agradáveis, e todas elas são pistas para que a gente possa investir em relações que nos tragam mais alegria, que nos coloquem num processo de construção que vai evoluir para essa abertura necessária ao novo, a que a gente possa se deixar levar a viver o presente sem olhar tanto para o nosso passado e prestar atenção no que a gente quer para o futuro, mas experimentando a ação no momento e não deixando para depois os nossos sonhos, as nossas realizações. E para isso a gente precisa sim se conectar com esses processos de construção de um prazer, de uma vivência em sexualidade menos rigorosa e mais aberta, mais flexível. Tudo isso pode nos trazer um caminho de abertura, não só de possibilidades, mas também de realização. E a gente começa isso pelo movimento e o comprometimento com as mudanças necessárias. Nem sempre a gente consegue mudar de cara, mas se a gente está comprometido com esse processo, com certeza a gente pode encontrar caminhos bem interessantes.
Jamile Peixoto também é uma das autoras de Desejos, os meus, os seus, os nossos, o livro que faz uma provocação para que a gente se reconecte, né, com a sexualidade, traz aí a proposta de um olhar livre, autêntico sobre o prazer. Quais são os principais bloqueios emocionais, culturais que impedem as pessoas de acessarem seus desejos?
O livro Desejos, ele vem como uma abertura a um campo desconhecido, que é a gente poder se conectar com o nosso querer. Ele amplia a ideia do prazer para a liberdade de poder imaginar tudo aquilo que eu posso e consigo desejar. Na nossa sociedade, existe uma visão muito dicotômica, né? Ou é isso ou é aquilo, é certo ou é errado. E o livro vem para abrir possibilidades entre essa dinâmica do tudo ou nada, nos colocando à frente da conexão com aquilo que a gente realmente sente. Então, a autenticidade que o livro traz, na verdade, é que a gente consiga acessar os nossos desejos mais espontâneos, fazendo com que eles possam ser colocados em pauta. Não necessariamente na prática em si, mas na capacidade da nossa imaginação. A fantasia, que é muito comum, né, na infância, ela vai se perdendo ao longo da vida adulta quando a gente vai colocando responsabilidades, deveres, coisas à frente daquilo que a gente realmente conecta como sendo algo nosso, da nossa identidade, da nossa vontade, de um caminho, né, que possa reconstruir essa ideia cultural, muitas vezes religiosa, de que emocionalmente a gente precisa se enquadrar em uma caixa, se colocar de uma ou outra maneira. Então, o livro Desejos, ele vem para nos mostrar que existem inúmeras possibilidades. Entre um polo e o outro, a gente pode inventar muita coisa, e a ideia é que as pessoas possam se ver, se colocar em situações que antes não se imaginavam, ou até evitavam, através dos contos que nos permitem transitar, digamos assim, por histórias diversas que nos conectam a essas possibilidades. Então, ele vem com um olhar de abertura, e com uma breve explicação ou introdução a respeito de pontos que muitas vezes nos restringem, e depois entra no lúdico para que a gente possa, então, se ver naquelas cenas e entender, bom, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso me causa estranhamento, isso me traz excitação, isso me conecta com a fantasia, me transporta a um universo novo, e para que a gente possa se guiar por esse, né, por essa liberação para acessar o nosso prazer.
A ideia de desejos individuais e compartilhados que atravessa essa obra, como a gente equilibra, então, os próprios desejos com os do outro, sem cair em culpa, repressão, anulação de si?
Sim, a ideia, né, dos nossos desejos é proporcionar que as pessoas repensem um pouquinho a sua conexão com o prazer, a partir de um movimento de desfazer algumas premissas fixas, rígidas, daquilo que pode ou não, do que é certo e errado, de todos os preconceitos que são colocados à frente da nossa conexão com aquilo que a gente realmente quer. Quando a gente acessa o nosso desejo mais puro e simples, não significa que a gente vai fazer tudo que a gente imagina, que a gente gostaria, mas significa que a gente vai colocar-se nesse cenário da fantasia, aproximando um pouco mais essa liberdade, né? Essa autenticidade que nos conecta realmente com aquilo que faz sentido para cada um de nós. Os principais bloqueios emocionais que vêm nessa esfera estão muito relacionados à educação, né? A educação mais rígida, algumas vezes a questões religiosas que impõem o que pode, o que não pode, que coloca, digamos assim, a sexualidade num campo muitas vezes binário, né? Ou é isso ou é aquilo. Quando a gente precisa ampliar e entender que entre isso e aquilo existem inúmeras possibilidades. E é a partir da conexão com essas fantasias, com esses mundos imaginários, que a gente vai transformar o prazer em algo possível. Principalmente partindo do princípio que a conexão com esse campo, ela está muito relacionada àquilo que a gente entende com uma ludicidade. Só que com a vida adulta, as responsabilidades, uma série de exigências, a gente vai perdendo essa capacidade de imaginar, de criar, de fantasiar, de se colocar em cenas novas experimentações antes inusitadas. Então, nossos desejos vêm para a gente poder conectar essas arestas.
Qual poderia ser o primeiro passo prático que tu acredita que os leitores, leitoras, nossos ouvintes, teus pacientes, enfim, a sociedade aí pode dar para se reconectar com a sexualidade de uma forma saudável e consciente?
A ideia do desejo começar na esfera individual é porque para a gente conseguir compartilhar nossas preferências, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, a gente precisa conhecer. Então, a gente parte do autoconhecimento, né, seja daquilo que é agradável ou não, para poder mapear e nomear para aquela pessoa com a qual a gente vai se relacionar o que é permitido, o que é legal, o que é esperado, o que é desejado, né? Então, a obra Desejos, ela atravessa, né, toda essa discussão em que, para mim me conectar com o outro, eu preciso estar disponível para isso, né? E a gente precisa equilibrar os nossos desejos com aquilo que é a expectativa do outro, mas principalmente, né, sem colocar culpa ou nenhum julgamento no nosso desejo. Por quê? Porque desejos anulados são caminho para reduzir a criatividade que vai permitir se abrir novas possibilidades. Então, a expressão das minhas necessidades, sejam elas emocionais ou sexuais, elas precisam acontecer. Mesmo que o outro não vá dar conta ou não vá fazer sentido para ele atender, o fato de eu conseguir expressar me deixa com uma sensação de maior segurança e créditos ao meu desejo, o que vai automaticamente autorizar o prazer. Então, essa eu acho que esse é um grande desafio, que é como expressar o que eu sinto e colocar o meu desejo em pauta sem desrespeitar o outro e promover essa conciliação de que aquilo que é bom para ambos, aquilo que ambos topam experimentar, por que não, juntos, com segurança, confiança, deixar-se levar. Então, acho que a junção, né, ou essa construção compartilhada, ela auxilia com que a gente possa, com segurança, inovar, né, experimentar possibilidades que até então eram desconhecidas. Então, a experiência clínica, eu acho que ela é um misto, né? Ela é uma junção dessas impossibilidades das pessoas reconhecerem os seus desejos, os seus limites, para que possam ser espontâneas nas suas vivências em sexualidade, né? O medo do julgamento aparece, mas quando ele vem, normalmente o julgamento maior é o da própria pessoa com ela mesma, né? Mais do que o outro pensa é como eu penso, claro, a partir da opinião alheia, né? A partir da aprendizagem que foi construída do que era certo, do que era errado, do que eu podia ou não, do que eu merecia ou não. Então, essas dívidas, né, que vão sendo criadas ao longo da vida, ou essas exigências do que esperam de cada um, vem num formato de um julgamento de uma voz, muitas vezes punitiva, muitas vezes críticas, que impede, ou que faz com que eu julgue, né, se o que eu sinto, se o que eu desejo é certo ou errado. E o desejo não tem certo ou errado. O desejo, ele é livre. A gente tem que aceitar a liberdade do desejo para poder tomar a escolha do que fazer com ela, né? E nesse sentido, sim, a falta de informação, ela atrapalha, né? Porque as pessoas às vezes se sentem culpadas pela liberdade do seu desejo. E a gente tem mais do que uma educação sexual repressora. Eu entendo que a gente tem uma ausência de uma educação sexual saudável, né? Porque a educação sexual, ela vem como uma limitação e não como uma abertura a essa possibilidade de conexão. Então, acho que essas coisas, elas se reúnem e potencializam um afastamento, muitas vezes uma anulação, ou, bom, como eu não sei lidar com esse tema, eu evito falar, eu evito sentir, eu evito entender e me colocar, então, nesse lugar de quem tem que aprender. A sexualidade, ela é uma aprendizagem constante. Sempre tem algo novo que a gente pode experimentar, que a gente pode aprender, mas a abertura precisa vir antes. E aí, quando eu tenho alguma questão que fecha ou que me restringe, eu acabo não pensando, mudando de foco, mudando de assunto e deixando de lado algo que é tão importante, tão fundamental e que promove mais do que prazer, né? Promove uma satisfação, promove uma sensação de bem-estar posterior. Tanto que a Organização Mundial da Saúde coloca, né, a sexualidade como um eixo importante para o bem-estar e para a qualidade de vida. Mas e aí, hoje em dia, será que a gente está pensando nessa qualidade de vida de forma integral? Ou a gente só está ligando a qualidade de vida a pequenos movimentos de cuidado, né? E não ampliando esse cuidado de forma integral. Então, acho que a gente tem que pensar muito sobre como entender que ter prazer é produzir energia de vida, é se conectar com desejos para a vida e não só para o momento do ato sexual em si.
Obrigada, psicóloga e sexóloga Jamile Peixoto. Agora a gente vem com a parte musical do Cosmopolita, Papão e Volpato.
Dentro do céu, dentro do mar, dentro do meu velho verão. Escura na hora incerta, portas abertas pro velho verão. Tudo que eu sei, tudo que não, tudo que está no velho verão. Tudo que eu sei, tudo que não. está no velho verão. Dentro do céu, dentro do mar, dentro do meu velho verão. Eles ressuscitarão.
Sou daqui,
Maria só.
Eu não tenho amor,
Maria só.
Eu sou da Bahia,
Maria só.
De São Salvador,
Maria só.
Eu não sou daqui,
Maria só.
Eu não tenho amor,
Maria só.
Eu sou da Bahia,
Maria só.
De São Salvador,
Maria só.
Marinheiro, marinheiro,
Maria só.
Quem te ensinou a nadar,
Maria só.
Foi o tombo do navio,
Maria só.
Ou foi o balanço do mar,
marinheiro,
quem te ensinou a nadar,
marinheiro,
foi o tombo do navio,
marinheiro,
ou foi o balanço do mar,
marinheiro,
lá vem,
marinheiro,
o meu lindo parceiro,
marinheiro,
todo de branco,
marinheiro,
com seu bonezinho,
marinheiro,
lá vem, marinheiro,
só.
Marinheiro,
marinheiro,
marinheiro, quem ensinou a nadar,
marinheiro,
foi o tombo do navio,
marinheiro,
ou foi o balanço do mar,
marinheiro,
lá vem,
marinheiro,
não vai fazer,
marinheiro,
todo de branco,
marinheiro,
com seu bonezinho,
marinheiro,
lá vem,
marinheiro,
não vai fazer,
marinheiro,
todo de branco,
marinheiro,
com seu bonezinho.
Uma floresta cheia de festa e balangandã. Na noite fresca carnavalesca brilhava a estrela Aldebaran. E nas quebradas da madrugada toda menina era cunhã. Um belo dia uma menina achou no mato uma maçã. Olhou a fruta meio de banda como se fosse coisa malsã. Deu uma dentada, meteu o dente e de repente tchan 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 tchan. Ouviu na mata a voz possante, extravagante do deus Tupã. Então lhe disse, mas que tolice, minha menina, minha unha. Uma maçã é uma maçã, é uma maçã, é uma maçã. E a menina foi pra gandaia cantarolando o banacã. Uma maçã é uma maçã, é uma maçã, é uma maçã. E a menina foi pra gandaia. Cheia de festa e balangandã. Na
Na noite fresca carnavalesca brilhava pela Aldebarã. E nas quebradas da madrugada toda menina era cunhã. Um belo dia uma menina achou no mato uma maçã. Olhou a fruta meio de banda como se fosse coisa malsã. Deu uma dentada, meteu o dente e de repente tchan 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 tchan. Ouviu na mata a voz possante e extravagante do deus Tupã. Então lhe disse: mas que tolice, minha menina, minha cunhã. Uma maçã é uma maçã, é uma maçã, é uma maçã. E a menina foi pra gandaia cantarolando Kubanacan. Uma maçã é uma maçã, é uma maçã, é uma maçã. E a menina foi pra gandaia cantarolando Kubanacan.
Foi aí Pau Brasil, Francis Haime, antes Clementina de Jesus, Marinheiro Sol, e o bloco abriu com Papão e Volpato, Eles Ressuscitarão. Cosmopolita faz o intervalo e logo tá de volta.
Cosmopolita.
Cosmopolita de volta falando da exposição Arquiteturas Corporais da artista visual Suzane Kochman e curadoria de Fábio André Reinheimer, aberta à visitação no Museu de Arte do Paço. A proposta explora a fragilidade do corpo contemporâneo através de armaduras poéticas, de algodão cru e tecidos reaproveitados, unindo moda, arte, inspiradas no construtivismo russo e funcionando com princípios de economia circular. A gente conversou com os dois. Suzane, inicialmente, suas esculturas têxteis operam aí como armaduras para o corpo contemporâneo. Então, que tipo de ameaças simbólicas, sociais e emocionais tu sente que hoje exigem novas formas de proteção além daquelas tradicionalmente associadas ao corpo físico?
Penso nas diversas formas de violência e abuso: emocional, físico, religioso, político, de gênero, presentes em relacionamentos tóxicos, entre tantas outras. Penso também nas mudanças climáticas, nas catástrofes naturais, nas doenças que surgem do desequilíbrio entre o meio ambiente e os seres vivos, bem como nas possíveis ameaças biológicas e psicológicas que impactam negativamente a nossa existência. O corpo humano me parece, assim, como extremamente frágil e vulnerável. Minha primeira obra têxtil, uma obra vestível que integra o acervo do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul desde 2018, já abordava a ideia de uma armadura de proteção, porém em um contexto espiritual. Nessa obra incorporei elementos relacionados à minha ancestralidade. A coleção atual nasce desse novo cenário do mundo contemporâneo, marcado por fragilidades físicas e emocionais que nos inquietam.
Fábio, no contexto curatorial, tu propõe uma leitura que atravessa arte, moda e tradição ancestral. Em que medida essa transversalidade redefine limites do que a gente entende hoje como escultura, como prática artística contemporânea?
A exposição Arquiteturas Corporais de Suzane Kochman é resultado de um processo de pesquisa transversal que associa elementos da vivência artística da artista a elementos da modelagem próprios do campo da moda, em sintonia a elementos iconográficos do construtivismo russo. Quando da interação entre diferentes áreas do conhecimento, o campo das artes visuais faculta questionamentos outros que ampliam o entendimento de quão sutis se apresentam os limites desse campo na atualidade. A interseção entre elementos característicos de áreas distintas, resultado de investigação aprofundada, possibilita que ocorram pontos de inflexão a indicar novas diretrizes ao fazer artístico.
Suzane, o construtivismo russo surge como uma referência central na pesquisa, mas suas obras também dialogam com moda, sustentabilidade, escultura. Como é que tu equilibra esse legado histórico com questões urgentes do presente?
No construtivismo russo, encontrei referências estéticas que dialogam diretamente com a minha pesquisa em arte vestível. As formas, as linhas, texturas, visuais, a volumetria e as cores, assim como a compreensão do fazer artístico como construção e não como representação de objetos ou imagens reais, oferece uma liberdade plena de criação. Essa proposta nasce da inquietação em torno da ideia de proteção e me proporcionou um espaço criativo de que necessito, em consonância com minha trajetória artística, ainda profundamente conectadas minhas origens nos processos de criação, pesquisa e produção. Acredito ser possível recorrer a um movimento artístico específico e, a partir dele, extrair características que dialoguem com o tempo presente e com aquilo que desejo comunicar e expressar.
Fábio, as armaduras poéticas da Suzana evocam aí proteção, mas uma vulnerabilidade também do corpo. Como é que a expografia do espaço no Museu do Passo contribui para tensionar essa dualidade entre abrigo e exposição?
Ao encaminhar o projeto de exposição Arquiteturas Corporais da artista Suzane Cohen, indiquei sua realização no Espaço Porão do Museu de Arte do Passo. Esse ambiente rústico, com paredes de tijolos avermelhados, possibilitava as zonas de luz e sombra, ampliando assim a dramaticidade que me parecia adequada para a expografia.
Suzane, ao transformar vestimentas em arquiteturas monumentais, tu desloca o corpo para outra escala. E essa ampliação do corpo é uma estratégia de resistência, de afirmação política, de imaginação de futuros possíveis?
Funciona como uma estratégia de resistência no tempo presente. Do corpo que resiste, do corpo como resistência, do corpo político e biológico, inserido em meio ao caos social e psicológico que nos atravessa direta e cotidianamente.
Fábio, em um momento em que a sustentabilidade e a economia circular se tornam aí imperativos no campo artístico, como é que tu avalia o uso do têxtil reaproveitado? Ele atua como conceito, ética de produção, linguagem estética estruturante da mostra?
A aplicação de materiais alternativos, como os de origem têxtil, na produção de arte, quando intencionalmente ressignificados, se tornam elementos de composição, de estruturação do trabalho artístico, que se fazem fundamentais, tanto no processo quanto no resultado final da obra.
Obrigada, Fábio André Heinheimer e Suzane Kochmann. Arquiteturas Corporais está em cartaz até o dia 6 de março no Museu de Arte do Passo, na Praça Montevidéu, na capital. É o prédio da prefeitura. E a gente segue com música no Cosmopolita, Manaus.
Te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, da-da, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener.
For be a dog, for be a I make a walk along, babe, please don't go down.
Cosmopolita.
Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
And all that glitters is gold.
Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
between crack and thunder. Crack and thunder is closing in, is closing in. The rain floods gutters and makes a great sound on concrete. On a flat roof, there's a boy leaning against a wall of rain, aerial held high, calling, come on thunder.
A gente ouviu aí James Sometimes, antes teve Rhythmics, Sweet Dreams, também All Stars, Smash Mouth, Baby, Please Don't Go, Van Morrison e Then, The X-Bet, Like It Like I Do, e o bloco abriu com Manal Ruco de Tomate. E a gente fica por aqui. Cosmopolita teve apoio à produção da Rochelle Zago, na técnica Marco Aurélio Pacheco ou Magrão, texto, programação musical dessa que vos fala, Patrícia Salvador, e a direção é do Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuida, Cosmopolita volta segunda que vem, 9 da noite. Boa semana!
A FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.